o regime de progressão na carreira e depois aqui um pequeno ajustamento que também já foi debatido. Relativamente ao processo de contratação, diz-se que no novo número 2 que o PSD propõe introduzir, que o processo de contratação dos trabalhadores da administração pública deve ocorrer de acordo com os princípios da transparência, da isenção e não discriminação, devendo a garantia destes princípios ser assegurada em particular nos cargos dirigentes através da intervenção da entidade administrativa independente nos termos da lei. Ou seja, estamos a falar em constitucionalizar aquilo que é uma preocupação que está no debate político, aqui particularmente, devo dizer, ao nível local, há muitos anos, e que deve manifestamente ser constitucionalizada. Naturalmente que aqui estamos a falar da contratação de trabalhadores, não estamos a falar, obviamente, de dirigentes nomeados, estamos a falar de trabalhadores. E sabemos bem, não vale a pena procurar ignorar ou menosprezar essa circunstância, que há muitas alegações para todos os partidos, diga-se, em abono da verdade, relativamente à utilização da administração pública e dos contratos de trabalho na função pública para efeitos político-partidários. E, portanto, se somos contra isto, e somos, e nós aqui estamos à vontade quanto a isso, devemos poder constitucionalizar essa mesma preocupação, e é isso que propomos ao introduzir este novo número 2. Quanto à progressão da carreira, o número 3, o atual número 3, que no fundo é... Não, aqui é também introduzido por nós, exatamente, não é alterado. Pomos que a progressão da carreira é efetuada com base em critérios objetivos de avaliação do mérito e que no fundo é uma posição já clássica do PSD de que a progressão não seja por critérios apenas de antiguidade, portanto são critérios cegos, irrelevantes à competência ou incompetência e à prestação, ou seja, critérios que transmitem às pessoas o seguinte: olha, o senhor ter zelo no exercício de função, senhor ou senhora, senhor ser competente ou incompetente, ser dedicado ou não ser dedicado é exatamente o mesmo porque a progressão é igual, é com a passagem dos anos. Naturalmente que essa não é a forma com que o PSD vê a administração pública e consideramos que introduzir, constitucionalizar os critérios de objetivos de avaliação pelo mérito deve constar também na Constituição, no artigo 269. Por último, e para terminar mesmo, a alteração ao original número 5, que é agora o número 7, que se dizia que a lei determina as incompatibilidades entre o exercício de emprego e cargos públicos, introduzir aqui os impedimentos, e isto já foi debatido, já não sei em que artigo, mas já foi debatido lá atrás, que é incompatibilidades e impedimentos, e aqui no fundo a nossa proposta de alteração é no mesmo sentido do que já foi debatido lá atrás. Muito obrigado.
A palavra agora o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta troca de artigos 267, 268, 269 dedicados à administração pública, essa estrutura do Estado tantas vezes menosprezada e sem a qual não poderá de facto haver não só uma boa gestão do Estado, mas qualquer hipótese dele ser reformado, a Iniciativa Liberal só tem proposta de alteração ao 267, embora algumas delas depois tenham um impacto indireto no 269, que mais à frente discutiremos. E o que é que fizemos no 267? Alterámos a estrutura do artigo, reconfigurámo-lo, o que tem como resultado que os números 2, 4 e 5 da atual redação deixam de fazer sentido isoladamente e propomos a revogação, e mantemos o número 3 e 6, que dizem respeito, respectivamente, à criação de entidades administrativas independentes e à sujeição de entidades privadas que exerçam poderes públicos à fiscalização administrativa. Portanto, isso mantém-se. O que é que fica a constar do número 1? A introdução de 3 princípios, somos mais parcimoniosos que o PSD, que propõe 6, mas os nossos 3 são muito, muito bons e, portanto, merecem ser considerados. Princípio da isenção, princípio da transparência, princípio da simplificação, e à volta destes 3 princípios, tudo o resto que desenvolvemos nesse artigo, nesse ponto, número do artigo 267, consegue-se através de quê? A aplicação de prática destes princípios? Através da desconcentração da administração, portanto, a proximidade às pessoas é conseguida através da descentralização e desconcentração dos próprios serviços. A isenção é assegurada também pela transparência, não só com que são tomadas as decisões, mas pela forma transparente também como se podem ser verificadas e escrutinadas essas mesmas decisões. E depois, através de uma coisa que o Sr. Deputado André Coelho Lima acabou mesmo de explicar, explicar que as progressões e promoções das carreiras são obviamente baseadas num sistema de avaliação baseado exclusivamente no mérito e não em mais nenhuma outra consideração. E, portanto, com estes princípios aplicados e com esta declinação dos princípios em matérias mais concretas, acreditamos que seria um passo constitucional importante para valorizar, de facto, a nossa administração pública e pô-la ao serviço do funcionamento do Estado e das reformas que o Estado tanto precisa de fazer. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às propostas do PCP, no artigo 267 e também no artigo 269, começo pelo 267, aquilo que propomos é que no quadro da participação dos interessados na gestão da administração pública seja feita menção expressa aos sindicatos, pela importância naturalmente dos sindicatos, pelo reconhecido papel enquanto estrutura dos trabalhadores, que efetivamente podem e dão um contributo, mas que devem merecer também esta referência expressa no texto da Constituição e por isso essa nossa proposta. Relativamente ao artigo 269, aquilo que nós propomos é de facto na garantia dos direitos dos trabalhadores, da estabilidade, que seja assegurado a todos os trabalhadores da administração pública um vínculo público de nomeação. Que é isto que garante efetivamente essa mesma estabilidade, mas é também condição e elemento para a garantia da isenção e autonomia técnica que se pretende por parte dos trabalhadores, dos trabalhadores da administração pública. Esta é uma questão fundamental para combater a precariedade, continua a ter uma expressão significativa na generalidade dos serviços da administração pública, mas estamos a falar do exercício de funções que são permanentes, que são necessárias para a garantia dos serviços públicos aos cidadãos e, portanto, quer no plano dos direitos, mas quer no plano daquilo que é a necessidade para a garantia da qualidade e desses mesmos serviços públicos, o vínculo de nomeação é, de facto, um aspecto fundamental para que assim seja. Senhor Presidente, se me permitir, eu gostaria de fazer duas ou três referências às demais propostas que estão em discussão e ficava já nesta intervenção feita. Relativamente às propostas do PSD, há aqui várias matérias que são adiantadas, mas eu gostaria de colocar uma referência relativamente às entidades reguladoras. Não, entendemos que não devem ser constitucionalizadas estas entidades. Nós temos visto a atuação e a intervenção por parte das entidades reguladoras em diversas matérias. Aquilo que deveria ser, de facto, a salvaguarda do interesse dos cidadãos, a salvaguarda do interesse público, muitas das vezes não é. E em diversas circunstâncias tem sido desta forma, tem sido salvaguardado. Até em muitas circunstâncias não tem contribuído em diversas áreas em concreto, estou-me a recordar de várias, não tem contribuído inclusivamente para a redução de custos da prestação num conjunto de serviços públicos, de serviços que são públicos, muitos deles prestados por entidades privadas para a redução desses custos para os próprios cidadãos. Aliás, têm muitas das vezes sido, inclusivamente, têm muitas vezes prejudicado os próprios cidadãos. Há também aqui uma referência por parte da proposta do PSD para a designação dos cargos dirigentes através de intervenção de entidade administrativa independente. Também não nos parece que haja vantagem na referência a esta entidade na Constituição. E há uma questão que eu gostaria de colocar, uma das propostas que o PSD faz referência, que se prende com o artigo 268 de o número 3 que o Sr. Deputado faz referência que é feita a referência, os cidadãos estão dispensados de fazer prova à administração de qualquer informação que já seja do seu conhecimento. há aqui uma matéria que, obviamente, tudo aquilo que contribua para a simplificação, para a facilitação da vida, deixe-me utilizar esta expressão mais ligeira, dos cidadãos, naturalmente, deve-se avançar nesse sentido, da simplificação e da facilitação, e não de criar dificuldades e da burocratização. Mas há um aspecto que deve ser acautelado, que se prende com a proteção de dados. E estamos a falar de dados pessoais que são sensíveis, né? Seja de informação da autoridade tributária, seja dados de saúde, e que naturalmente devem ser acautelados e que devem ser protegidos. Não sei como é que o PSD, na sua proposta, como não faz referência, por isso é que estou a fazer essa referência, à necessidade dessa proteção. Aliás, até se pode colocar a questão também do acesso dos diversos serviços, quais é que são esses níveis de acesso, ou fica-se a saber tudo sobre as diversas dimensões do contacto dos cidadãos com os serviços públicos. Há questões de segurança social, há questões da AT, há questões de saúde, para referir três, se calhar, dos muito significativos, mas há toda uma outra dimensão. E esse é um aspecto que tem que ser naturalmente acautelado, porque estamos a falar naturalmente da proteção e até da privacidade dos próprios cidadãos, que devem ficar acautelados. Relativamente à iniciativa liberal, parece-nos que o texto atual da Constituição, ou seja, não vemos esta, a necessidade desta alteração. O texto atual parece que dá resposta às questões que estão hoje colocadas.
Passar agora aos partidos que não têm propostas. Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Valdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguindo pela ordem dos artigos, começando pelo artigo 267, genericamente fazemos o mesmo comentário, se quisermos, às propostas do... às três propostas, às do PCP, às da Iniciativa Liberal e às do PSD. No fundo, todas elas trazem um propósito de modernização e atualização do elenco dos princípios da atividade administrativa. Parece-me que, em alguns casos, aproximando do que o Código de Procedimento Administrativo também já consagra, portanto, a revisão de 2015 ficou talvez desalinhada daquilo que são as previsões constitucionais. O Código vai mais além, desenvolve ou concretiza princípios, autonomiza alguns deles. Vai também ao encontro da evolução do direito da União Europeia, que foi autonomizando e identificando novos princípios no que diz respeito ao relacionamento das administrações públicas com os cidadãos. Portanto, à partida, é uma daquelas normas em que não é com qualquer desprimor que vou dar a nota seguinte, mas em que temos uma atualização e uma intervenção, não é cosmética, isso seria depreciativo, não é esse o intuito, mas é clarificadora e modernizadora do preceito. Portanto, se alinha tanto pela da Iniciativa Liberal, pela do PSD ou mais pela do PCP, é a matéria à qual estamos receptivos a poder olhar para ele e organizar até as disposições do artigo, mas no que respeita a estes elementos, diria que todos eles ou traduzem princípios que já estão na lei, ou traduzem e decompõem princípios que já estão na Constituição, portanto, à partida, nenhum deles é inovador nesse sentido. Volto a dizer, não é crítico, é apenas reconhecer que pode beneficiar de melhoria. Duas notas, contudo, em matéria substantiva, agora em algumas propostas do PSD. Obviamente, não acompanhamos algumas das revogações propostas pela Iniciativa Liberal, algumas dizem respeito à rearrumação, portanto, compreende-se a supressão, outras nem tanto, e, portanto, em particular, aquelas que respeitam em particular, o número 4, diria, que é o das associações públicas profissionais, é uma parte da arquitetura da organização administrativa que nos parece que continua a fazer sentido, portanto não procederíamos à sua revogação. Nos restantes bem percebemos que a questão é mais de rearrumação, essa é a única de substância. Quanto à proposta do PSD das entidades reguladoras, da nova redação do número 3, dava nota de que quanto à parte final, ou seja, à ideia da garantia de independência institucional, pessoal, financeira e organizacional, não vemos aqui um problema, aliás ele corresponde àquilo que é o resultado e o figurino das entidades administrativas independentes. No entanto, acho que se opera aqui uma fusão conceptual que pode evitar-se na medida em que podemos ter um regulador que não é necessariamente uma entidade administrativa independente e podemos ter entidades administrativas independentes que não são necessariamente reguladores, e são dois conceitos jurídicos diferentes que, apesar de tudo, continuam a ser divergentes. Podem ter zonas de sobreposição cada vez mais evidentes, mas ainda continuamos a ter na esfera da administração direta e indireta do Estado entidades que têm funções reguladoras às quais não faz sentido sacar este conjunto de características, e também também. Temos entidades administrativas independentes cuja função não é necessariamente de regulação, é de fiscalização ou é de acompanhamento, mas não necessariamente reguladora num determinado setor. Portanto, dessa perspectiva, a introdução do conceito, esse seria o que se introduzia ex novo, o de entidades reguladoras, neste preceito pode gerar mais ruído do que traz clarificação. As características próprias da independência, essas resultam ou resultam da lei, portanto, as referências à independência institucional, pessoal, financeira e organizacional, quase que diria, são consequência de se referir à sua previsão, portanto, não choca que possam ter esta referência. Mas, apesar de tudo, mantinha separados os dois conceitos ou não formularia nos termos em que aqui surgem. E uma nota também essa positiva, uma nota de saudação por uma alteração positiva, a ideia de que as entidades